Ora, muito bom dia a todos. Estamos de volta com mais um especial Big Brother, aquele que é o vosso podcast favorito sobre o Big Brother. Neste episódio de terça-feira de manhã, contamos apenas com dois de nós, porque, pronto, às vezes acontece, às vezes a nossa equipa reduz-se um bocadinho, às vezes temos imprevistos, por isso hoje estamos só eu e o Sérgio. Olá, Sérgio.
Olá, então hoje a nossa Joana deixou-nos, mas ela deixou uns recados. Ela deixou uns
recados.
De transmitir aqui às pessoas.
E não se preocupem que ela não está cá esta semana, mas para a semana
volta com tudo.
Vem a dobrar. Mas há sempre recados de Joana, não se preocupem. O que é que nós vamos falar hoje? Obviamente sobre toda a treta, digamos, que aconteceu entre a Sara e a Bruna, mais especialmente durante o jantar do Dia da Mulher e depois também o que aconteceu durante a gala. Temos também as atitudes da Mafalda, que estão a deixar assim um pouco um ambientezinho na casa. Depois vamos falar sobre a expulsão da Sara, também vamos dar ali um saltinho à desistência do Melão e vamos terminar em grande com as nomeações, que foram assim um pouco aconchegadinhas, visto que tínhamos tanta gente para nomear. Por isso, fiquem connosco porque vocês vão gostar. Então, meu caro Sérgio, hoje estamos aqui só nós, pergunto já, com tudo isto que aconteceu entre a Sara e a Bruna, que, pronto, a Bruna, coitadinha, lá foi apanhada no meio das implicâncias, digamos, quase, da Sara. O que é que tu achas que pode ter acontecido? Pensas que a Sara, se calhar, reagiu demasiado, foi demasiado sincera? Será que era a Bruna que não aguenta, talvez, um pouco das palavras dos outros? Qual é que é a tua opinião? Diz-me.
Olha, eu acho que esta situação que se criou em volta da Bruna e da Sara foi completamente desnecessária. Foi uma confusão que foi alimentada pela própria Sara e pelos colegas também, porque acho que isto começou tudo na questão dos pelos ainda da outra semana, que a Sara foi logo tomada de ponta pelos colegas, e como o Flávio disse na gala, não lhe deram uma segunda oportunidade. Não estando aqui em advogado de defesa da Sara, eu acho que de facto houve ali algumas coisas que ela não fez que ela não fez de propósito ou que não fez com maldade, é o que eu quero dizer. Acho que ela tem, à semelhança se calhar da Laura Galvão da edição passada, não tem estofo, não tem uma carga emocional necessária para estar neste tipo de programas. Concordo também com aquilo que a Marta Gil disse na gala. Acho que ela precisa primeiro tratar dela própria, e acho que os colegas lá dentro também perceberam que a Sara efetivamente não estava bem e que se nota que ela tem ali muita coisa por resolver, enfim, do passado, problemas que ela terá com certeza, traumas, porque se vê que a Sara não está bem. Há ali uma certa tristeza no olhar dela, na forma como ela lida nos colegas, nas defesas que ela criou, nas barreiras que ela levantou. E neste caso, agora, dirigindo-me mais aqui à tua pergunta, com a Bruna, aquela situação toda do jantar, onde a Sara acusava a Bruna e a Marie também, mas mais a Bruna, de não lhe dar espaço para entrar, para a conhecer, não faz qualquer sentido, porque nós vemos que a Bruna é uma rapariga extremamente afável, extremamente comunicadora, e não tem qualquer problema em se dar com quem quer que seja. E aqueles exemplos que a Sara deu, de ela estar a falar, a gozar com ela nos aviões e dos chocolates e não sei o quê, foram coisas que, enfim, não tiveram maldade nenhuma, foram brincadeiras da Bruna, e a Sara levou isso muito a peito. E acho que foi um exagero da parte dela, mas lá está. E eu aqui tenho que dizer algo que o Marco lhe disse também, que não vale a pena nós estarmos a apontar os dedos às outras pessoas, não é? Quando nós, se calhar, temos uma data de problemas para resolver, e os problemas estão em nós, e acho que talvez este seja o caso da Sara. No entanto, acho que, ao contrário do que as pessoas falam nas redes sociais, eu não vi a maldade na Sara. Eu não acho que ela tenha tido aquela conversa com a Marie por causa dos pelos, tenha tido alguma maldade, ou que a quisesse prejudicar ou gozar com ela. Nem noutras situações. Eu acho que a Sara tem uma grande necessidade de se sentir integrada nos grupos, e quando vê que isso se calhar não acontece, e lá está, porque foi posta logo de lado, não foi posta de lado, o que eu quero dizer, dos colegas, como a tomaram logo de ponta, ela sentiu-se muito e depois levantou logo as barreiras que ela parece ter. Há pessoas assim, não é? Eu conheço algumas. que criam essa, eu conheço algumas pessoas que criam essas barreiras, e não é que sejam más pessoas ou que façam as coisas por mal ou que digam as coisas por mal, mas é delas e são problemas que têm para resolver. E enfim, acho que ela não tinha grande maldade, acho que podia-lhe ter sido dada uma oportunidade, seja. E acho que os colegas iam chegar lá, ela própria disse, eles também. Eu acho que a Sara já estava mais integrada no grupo e agora ia melhorar, e acho que este assunto ia-se esquecer. Mas pronto, os portugueses são implacáveis, e eu tenho algum receio que, mais do que, e já se fala, enfim, no policiamento que este tipo de programas têm agora por causa das redes sociais, acho que mais do que não haver criatividade nos conteúdos por parte da produção, acho que ainda é mais perigoso nós, enquanto público, castrarmos aqui a liberdade dos concorrentes. Vocês sabem, eu estou habituado a dizer vocês, não é? Tu sabes, tu e a Joana sabem que eu sou defensor aqui de que o programa deve ter aqui um código, vá, moral daquilo que deve transmitir cá para fora. Portanto, eu acho que este policiamento pode ser bom em algumas situações. Agora, a níveis extremos, eu acho que isto é castrar a liberdade de jogo dos concorrentes, porque lá está, eles são tomados de ponta logo ao início por um erro. E são expulsos na semana a seguir, e inclusive a Cristina Ferreira disse isso na gala de ontem. Os portugueses estão implacáveis. Um concorrente tem um deslize e pumba, está na rua. E isto, acho que é um bocado sem noção, porque lá está, nós somos feitos de muita coisa, não somos só coisas boas, nós temos os nossos erros, os nossos defeitos, e acho que falta um bocadinho de empatia, se calhar, ao público, porque, enfim. E depois acho que também há aqui uma grande contradição, porque se calhar já vimos concorrentes no passado que fizeram coisas muito mais graves, como eu vou aqui evocar outra vez o nome do mítico Bruno de Carvalho, não é? Que a meu ver, teve um comportamento muito mais perigoso e teve discursos muito mais.
E durante muitas mais semanas.
Reprováveis, durante muito mais tempo, exatamente, tens toda a razão. E as pessoas ainda lhe passavam o pano, e a verdade é que ele ainda tem muitos seguidores e continua a ter até o final, que continuaram a defender sempre.
Ainda aqui, agora passa um pano, faz-me completamente muita impressão como é que ainda passa um pano àquele homem.
Tal e qual. E a Sara, por um erro, por uma maneira de falar errada, por uma opinião mais tonta e antiquada, as pessoas tomaram-na de ponta, e depois ela enervou-se lá em casa também e acabou por não se explicar bem nas vezes em que o tentou fazer, porque tentou, isso nós vimos.
Sim,
mas eu não vi qualquer maldade.
E depois teve muitas, muitas intervenções em que ela própria, pronto, teve mal, invocando um bocado quando ela disse que o Fernando, penso que ele se chama Fernando, acho que não me estou enganando,
Fernando,
o chefe,
sim.
Estava lá só para cozinhar, mas pronto. Voltando um bocado atrás ao que tu disseste, disseste aí que, pronto, ela agora já estava a integrar um pouco mais. Tu achas que, ao final de duas semanas, pronto, já que já estão lá na casa, será que era ela que não se conseguia integrar, ou será que ela não queria ainda tanto integrar-se? Ainda estava a ter ali umas dificuldades nela própria integrar-se dentro do grupo. Será que não eram eles que não a estavam a integrar? O que é que tu achas?
Olha, isso foi basicamente também o que o Flávio Furtado disse no final da gala, que foi que ela é que não se quis integrar na casa. Eu tenho a opinião completamente contrária à dele. Eu acho que a Sara tem uma grande necessidade de sentir integrada no grupo. Talvez não fosse das concorrentes mais comunicativas, no sentido de, ok, eu vou aqui, vou fazer uma amizade, vou fazer estas brincadeiras e não sei.
Sim, não é nenhuma Marina, nenhuma Marco.
Certo, não é tão espalhafatosa, mas não quer dizer
gostei,
que não seja
gostei,
uma pessoa.
Gostei da piada espalhafatosa, mas pronto, continua.
Espalhafatosa, aqui encaixa bem, sim senhor. Mas acho que ela não é propriamente um Bernardo ou um Kennedy, que são muito mais contidos, muito mais tímidos, porque eu acompanho 24 horas e vejo que a Sara participa em tudo o que é danças, tudo o que é brincadeiras. Ela estava lá, inclusive ela, quando foi para o camarim com o Pedro, ela teve aquela brincadeira de ir, que depois correu-lhes mal, não é? Mas teve aquela brincadeira de irem roubar comida durante a noite e tal. Portanto, não me faz qualquer sentido dizer que a Sara não tentou estar integrada e dar-se com os colegas. A mim não me parece nada isso, precisamente o contrário. O que eu acho que também prejudicou a Sara foi a fraca capacidade de argumentação que ela tem. Ela não é uma Marta Gil da vida, não é? Ela atrapalhava-se, claro, atrapalhava-se ali muito nos seus sentimentos, nas suas emoções, e acabava por baralhar as coisas, ou por exagerar, ou por dizer coisas sem sentido, como foi essa situação com a Bruna. Aquilo não teve ponta por onde se pegar. Foi completamente despropositada as dúvidas que ela tinha em relação à Marie e à Bruna, mas a partir do momento em que elas resolvem tudo, em que elas se abraçam e conversam tudo como mulheres, acho que devia ficar tudo resolvido por aí. Se entre elas ficou resolvido, porque é que cá fora também não fica? As pessoas crucificaram a Sarah por pouco, é o que eu acho. É a minha opinião, enfim, mas enfim, devo só referir que gosto da forma como este grupo, e que é capaz de ser algo inédito em reality shows, este grupo, quando tem algum problema, eles são muito civilizados. Eles reúnem o grupo todo, a casa toda, em vez de andarem a cochichar aqui e ali, reúnem a casa e é ok, vamos debater isto até estar tudo resolvido.
Não gosto disso. Gosto que haja cochicho aí por ali, por ali, que falem nas costas dos outros, porque assim é que dá briga. Isso sim é engraçado.
E repara, e vai haver muito mais. Isto é só a segunda semana ou a terceira. Agora já estamos na terceira.
Estamos na terceira.
É só a segunda semana, portanto, tem de ser cedo.
Penso que agora vai começar a haver mais fogo no parquinho. Mas pronto, vamos mudar de assunto agora. Agora temos que falar sobre aquela que é a nossa querida terapeuta do Big Brother. Eu confesso que, na minha opinião, não vou muito à bola com ela. Eu nem sequer sei jogar futebol. Mas pronto. Não sinto muitas boas energias das energias que ela tenta energizar, pronto. Tentei fazer aqui uma piada energética. Que todas as mulheres das energias e das coisas...
E dos processos,
Eu não percebo, para ser sincero. Há quem perceba, respeito, mas eu não percebo aquilo que ela está a tentar fazer lá dentro, porque aquilo é um Big Brother. Aquilo não é um campo de amizade hippie ou o que é que for. Não, obrigado. O Big Brother tem que haver porrada. Se não houver porrada, não é engraçado. E agora pergunto, Sérgio, tal como muitos lá dentro tiveram, pronto, se uma reação, que já estavam se calhar um pouco fartos daquilo que a Mafalda estava a fazer, que as ações dela já estavam a ser assim um bocado despropositadas por vezes, tu concordas com elas? Achas que ela às vezes é um pouco exagerada, já chega às vezes?
Olha, eu vou tentar ser o mais simpático possível no que toca à Mafalda.
Não sei.
Porque, assim, a Mafalda desalinha-me os chakras todos. A rapariga, assim, eu acho que... Ok, calma, Sérgio, vamos reformular. A Mafalda tem uma coisa que para mim me faz muita confusão. É que tem aquele olhar de que... Eu sei, eu posso, eu quero, eu vou fazer. Aquelas sobrancelhas arqueadas que a mim me fazem muita confusão. Um olhar de...
Tu estás a julgar a rapariga pelas sobrancelhas?
Não, porque não é as sobrancelhas em si, é o olhar que ela faz. Aquele olhar, como fez ontem à Cristina Ferreira, não sei se reparaste, ela durante a gala, a Cristina estava a fazer-lhe perguntas e a Mafalda até chegou a ser bastante rude, na minha opinião, com a Cristina, ao dizer-lhe: não, Cristina, desculpe lá, mas eu vou terminar o meu raciocínio. Epá, acho que não lhe fica muito
sim,
bem em plena gala estar...
Mafalda.
Quando a Cristina só está a fazer o trabalho dela, quer dizer, estava-lhe a fazer as perguntas que as pessoas estão cá fora a fazer.
Estou
e queriam
a adorar,
que fossem
nós estamos
feitas
pela primeira vez a defender o apresentador e não o concorrente.
Claro, mas é assim, a Mafalda acho que... É assim, eu não sou contra este tipo de práticas e de crenças. Acho que cada um tem a sua liberdade de fazer aquilo que quer fazer e de acreditar no que acredita. Acho que também este tipo de práticas pode ser saudável, pode ser positivo para as pessoas, mas não sei se é neste contexto de jogo. Nós não estamos cá fora, ela não está a providenciar consultas a toda a gente, muito menos terapias de grupo. Não faz qualquer tipo de sentido. E o problema é que é um exagero. Ela até poderia criar este tipo de sessões de ajuda, de convívio, de onde eles pudessem expor os seus problemas e debatê-los. O problema é que ela faz isto todo o santo dia. E são sessões, não estamos a falar de sessões de meia hora, onde façam jogos que, lá está, que se possam inserir neste tipo de práticas, como eu já vi ela fazer. Não, estamos a falar de sessões de uma hora e meia. são, isto cansa os concorrentes, não é? Porque tu vais
isso é uma hora e meia que eles deviam estar à batatada e não estão.
Mas não, até pelo contrário, este grupo tem sido muito animado, muito divertido, e eu vejo que mesmo quando eles têm aqueles momentos mortos onde não têm nada para fazer, eles criam, eles inventam, eles fazem jogos, eles riem-se, contam notas, dançam, cantam, e isso é bom. Eu já me fartei de rir com estes concorrentes. Agora, quando a Mafalda todos os dias insiste em fazer sessões de ajuda, ou lá o que seja, isto acaba por cansar os concorrentes, porque imagina, tu vais para uma casa destas para te divertir à partida, não é? E depois dás-te com uma colega que te obriga a fazer sessões de uma hora e meia por dia, a falar dos teus problemas, coisas que se calhar tu nem sentias muita necessidade de expor, não é? E isto cansa-os, eles emocionalmente vão ficando cada vez mais desgastados. E isto, se ela não sair este domingo, acho que vai se notar daqui mais para a frente, se continuarem com estas sessões, que ela diz e disse na gala que não ia parar só por causa destas polémicas, ia continuar a ser quem é e a ajudar da maneira que pensa que é correta para o fazer, que a meu ver não é nada correta. Acho que ela devia ter a noção dos limites, ok, que queira fazer essas atividades, faça, mas com conta, peso e medida, não é? Temos que saber perceber quando é que estamos a passar dos limites, e acho que a Mafalda já passou dos limites. Só tenho pena também é que os colegas não tenham a coragem necessária para lhe dizer: Mafalda, calma, já chega. E ontem na gala viu-se isso. É que eles andaram a semana toda, alguns a queixarem-se, como eu vi o Bernardo a queixar-se, vi a Vanessa a queixar-se e mais uns quantos, e chegaram à gala e todos querem as sessões porque nos fazem muito bem, mas nenhum deles teve a coragem de dizer que é exagerado, que podemos será fazer que isto, mas não.
Será tanto. Que isto é Sérgio a dizer mal de Vanessa? Será?
Não, não estou a dizer mal de Vanessa,
será?
Mas. Lá está,
o Pedro não está a dizer bem, não é? Não está a dizer mal, mas não está
não,
a dizer
é assim,
bem.
Eu conheço minimamente a Vanessa, mas não ao ponto de saber se ela está a ser sincera ou não. Eu acredito que muitos deles até estejam a ser sinceros e que não queiram, se calhar, magoá-la.
Ou seja, tu achas que as pessoas que acatuaram, como o Bernardo e a Vanessa, em que talvez no Baby Play, ou até mesmo durante a semana e não foi mostrado, andaram, digamos, a dizer mal das terapias ou das horas ou daquilo que a Mafalda anda a dizer, mas depois chegam à gala e é tudo muito bonitinho e tudo.
Sim,
tudo
porque imagina, porque repara, e eu não estou a dizer que eles andaram a falar nas costas. Eu vi o Bernardo e vi a Vanessa dizerem à própria Mafalda que nem todos têm. Como eles disseram, foi a maturidade emocional que ela tem para lidar com as coisas de forma mais calma, mais ponderada, mais introspectiva. E eles disseram isto à própria Mafalda e ela não compreendeu. E aqui na gala voltou a não compreender. Portanto, eu não acho que eles tenham propriamente medo de lhe dizer que está a ser exagerada. Mas depois, lá está, um momento das galas e dizer isso à frente de Portugal inteiro. E de lá está, porque quando tens um grupo e estás a ser visto por Portugal inteiro, tu fica, se calhar eles têm medo, enquanto os jogadores ficam com medo de dizer: ah, eu não concordo, ah, eu já estou farto disto, porque eles depois devem pensar cá fora: será que isto é bem visto? Será que não é? A Mafalda tem todo aquele tipo de perfil de concorrente muito pacífico, muito sensato, que as pessoas à partida gostam, e eles, enfim, com certeza devem ter noção disso e fazer-lhe frente assim em plena gala e às práticas dela. Eles sabem que pode ser um tema perigoso, mal eles sabem que cá fora toda a gente já quer correr com a Mafalda.
Será que isso é talvez um adiantamento daquilo que é o nosso último ponto? Será?
Será? É, será? Claro que é, já deu para perceber.
Vamos ver mais à frente. E agora vamos continuar com os nossos assuntos, porque, para ser honesto, já estou um pouco farto da Mafalda, já não posso ver à frente. Nada também.
Lá se vão os chakras do Pedro também.
Os meus chakras nunca estiveram alinhados, vamos ser sinceros. Então, agora continuando, onde tivemos uma expulsão que já falámos aqui um pouco sobre ela, que foi a Sara Aleixo. Nossa querida Sara foi a segunda expulsa deste Big Brother. Pergunta a ti, Sérgio, achaste a expulsão justa, tendo em conta com quem era? Foi 85%, comparando com os que tínhamos 5 nomeados, foi muita, muita votação. Claro que é a TVI, temos que tirar a auditoria, mas...
Não, Eu acredito, por acaso, eu acredito plenamente nestas votações, até agora.
Acreditas?
Acredito plenamente. Eu fui acompanhando as sondagens e todas elas, e mesmo vendo os comentários nas redes sociais, e de facto as pessoas queriam ver a Sara dali para fora.
Acreditas que talvez o Marco tenha mais votação parecida com a Virgínia?
É assim, não sei, mesmo nas sondagens eles andavam todos ali mais coisa, menos coisa, portanto, sabendo também que as pessoas que votam pelo telemóvel não são certamente muitas vezes aquelas que votam nas sondagens pela internet, portanto, acho que as coisas podem mudar a partir daí, não é? E
Sim,
sendo.
obviamente.
E estamos a falar de sondagens muito renhidas, exceto onde aqui a Sara estamos a falar de sondagens renhidas, portanto, acho perfeitamente normal que algumas coisas pudessem ser. Pronto, pudessem não sair da forma que a gente estava à espera. Os 85% da Sara, sem um exagero, respondendo à tua pergunta, porque, enfim, lá está, isto só vem dar razão àquilo que eu disse há bocado: a rapariga foi crucificada por muito pouco, na minha opinião, que esteve mal em muitas situações, esteve, mas reconheceu. Pediu desculpa, conversou de mulher para mulher com a Marie, com a Bruna e com quem quer que fosse. E os colegas compreenderam e perdoaram. E acho que as pessoas deviam saber perdoar um bocadinho mais e avaliar as coisas de forma mais empática. Em relação aos outros nomeados, é assim, lá está, eu esta semana, se calhar, dos nomeados que estavam, eu não queria que saísse. Era um bocado complicado para mim, porque eu não queria que saísse a Virgínia, porque acho que ela merece. Pelo menos mais um tempinho na casa para se mostrar um pouco mais. Não queria que saísse a Sara porque acho que ela merecia outra oportunidade. A tia Tânia, como eu lhe gosto de chamar, acho que é uma querida.
Tia
Não,
Tânia, ai
eu
que bom.
gosto-lhe de chamar a tia Tânia, acho que ela não devia sair, é uma querida, é também bastante participativa, divertida, gosto bastante dela. E depois tínhamos o Marco, que acho que é uma peça fundamental no jogo, é um dos meus favoritos também, e não queria nada que ele saísse. E
A sério?
depois tínhamos quem? Tínhamos o Bernardo, não é? Era o Bernardo. Pronto, vou aqui fazer-te um bocadinho diferente, que eu sei que tu gostas do Bernardo,
Sim,
mas eu, o
eu
Bernardo,
pessoalmente é dos meus favoritos.
eu tenho alguma dificuldade em analisar o Bernardo, porque eu não percebo que tipo de papel é que ele pode ter neste jogo, além do papel de casal, que foi o que eu disse aqui, já vaticinei em off na semana passada contigo e com a Joana, e agora vai-se realizando. Vocês escutem bem o que eu digo, mas aquele tipo de concorrente é aquele que eu olho e digo, ele vai criar jogo de casal e depois tem namorada, não tem namorada, ainda não se percebeu muito bem. Ele diz que sim, depois diz que não é bem, não se percebe. Cá fora supostamente dizem que sim. Depois a TVI, e de forma bastante desrespeituosa, devo acrescentar, gosta de começar extras a dizer: o amor está no ar, o romance está no ar entre Bruna e Bernardo. E eu fico, mas não há respeito pelas pessoas que estão cá fora. Se o rapaz diz ter uma namorada e depois não diz, mas efetivamente à
Não,
partida tem.
não, não, não. Desculpa lá, desculpa lá interromper-te. O que aconteceu foi, ele próprio disse que tem uma pessoa amiga, não tem namorada e a própria rapariga também já veio desmentir que não estão numa relação. Já estiveram, mas já não estão.
Eu não sei, eu ouvi pessoas a dizer também, vi rumores na internet a dizerem, mas lá está, isto não passam de rumores,
Pois, Sérgio,
que isso
pois,
não era bem
pois.
assim. Portanto, à partida, ele próprio também, eu não percebo o que é que ele quer, porque se diz que tem e não tem, aqui uma pessoa fica na dúvida. E depois
Não,
acho que
mas
ele.
tem uma pessoa amiga. Se tem uma pessoa amiga, não é o relacionamento.
Certo, certo, mas mesmo assim isso soa muito mais a uma situação de espera lá, deixa-me ver em que param as modas, não é? Se me der jeito arranjar aqui alguém, então eu não tenho namorada cá fora, é só uma amiga. Se vir que isto não me vai favorecer de modo algum, então eu tenho sim uma namorada cá fora. Parece-me que é isto que está a acontecer em relação ao Bernardo. Mas o
Então, e
mais
faz ele
grave.
muito bem. Isso é uma estratégia de jogo.
Eu pessoalmente não gosto de tudo que envolva jogo de casal, para mim já me aborrece, já me deixei exaurido só de ouvir. E depois acho que é uma grande falta de respeito, nem é tanto para a pessoa que está cá fora, seja amiga ou não seja amiga. Acho que a grande falta de respeito aqui é para a própria Bruna, que se nota que não está minimamente interessada, que acabou de sair de uma relação polémica há relativamente pouco tempo, que se vê que
Tu
tem
achas
muitas.
que o Bruno não está interessado no Bernardo? A sério?
Nada, minimamente.
Achas?
Nada ainda, ontem tu viste a resposta
Olha.
dela. Olha, levava a Vanessa, era quem eu levava.
Olha que eu aí discordo um bocadinho contigo.
Ah, vocês vivem no mundo da Alice no País das Maravilhas. Não,
Não,
não.
não. Olha, foi, pelo menos foi o que eu vi no, foi o que eu vi na última hora e no diário e isso tudo foi, parecia que
Não.
Parecia.
A Bruna está. Eu não acredito, eu não acredito mesmo. Não, não noto ali qualquer tipo de sentimento ou de emoção por parte da Bruna, do Bernardo, enfim, talvez, mas
ou
acho
será
que será
que
mais
tu
jogo.
Não gostas nada do jogo de casal que nem queres ver que a Bruna esteja.
Também, também posso estar a ser um bocadinho tendencioso aqui, mas de facto não queria, porque acho que isso vai estragar completamente o jogo da Bruna, porque o Bernardo, sendo uma pessoa que me parece bastante menos comunicativa do que a Bruna, não sei se.
É uma pessoa introvertida.
Não sei se. E eu estou a torcer aqui pela Bruna, gosto imenso da Bruna, é uma rapariga cheia de alegria, cheia de sinceridade. E acho que o jogo de casal não combina com ela. E acho que é um desrespeito estarem a forçar a rapariga com uma coisa que ela já disse mais do que uma vez que não quer. Ela ontem chegou à gala e disse: não façam filmes, basicamente. E a Cristina estava a insistir. Mas não sente ali uma atraçãozinha? E quem é que levava? E se fosse só um homem?
Até parece que não conheces a peça. Cristina Ferreira era ela própria.
Mas como é que nós podemos andar a falar dos direitos das mulheres e a festejar durante a semana o Dia da Mulher e a Independência da Mulher e quando depois chegamos a uma gala e quase que obrigamos e insistimos uma mulher independente, nova, jovem, empoderada, a ir para cima de outro rapaz na casa? Mas estamos em que ano? Isto a mim faz muita confusão. E acho que não é mesmo o que a Bruna quer. A rapariga acabou de sair de uma relação há relativamente pouco tempo. Nota-se que ainda é algo que está muito marcado, que ainda é algo sobre o qual ela ainda está muito sentida, muito magoada, e precisa de tempo. E nós aqui, ao estarmos a impor uma relação, não estaremos a cair naquela velha máxima e antiquada, a premissa de que, para te curares dessa depressão depois do final de uma relação, então começa outra, não é? Mas estamos em que ano? É só isso que eu me pergunto. Mas enfim, é a minha opinião.
Olha,
Estou aqui muito revoltado com o amor.
eu digo-te outra coisa. Talvez o que ainda pode estar a acontecer é que as pessoas veem uma amizade entre um homem e uma mulher e pensam que é uma relação. Mas
Exatamente, isso
pronto.
faz muita confusão. Deixa-me só aqui dizer outra coisa. Acho que o. Eu hoje estou assim. Estes dois. Mas porque faz-me imensa confusão isto? Acho que é forçar o jogo em vez de deixar decorrer de forma natural, sabes?
Sim.
Acho que. E ainda por cima, estes concorrentes que têm uma forma tão unida, são tão unidos. Eu gosto disso, eu gosto de ver essa união deles. Eles são todos unidos, quando são muito civilizados a resolver os seus conflitos. E acho que a produção não devia estar a forçar uma coisa que não tem que acontecer. Não acontece. Qual é o crime de haver um único e santo reality show onde não haja um casal? Eu acho que a TVI não cairia por isso, não vinha abaixo por isso, não vinha à falência. E deixem decorrer o jogo de forma natural. E isto, para os outros jogadores, também não é bom. Vamos lá ver aqui outra coisa. Nós vimos no outro Big Brother que, a partir do momento em que o Bruno Carvalho se juntou com a Liliana, criaram ali quase uma guerra de a casa toda contra nós. E que foi uma seca, digamos de passagem. E aqui pode acontecer o mesmo. Não acredito que seja de forma tão agressiva, porque os próprios Bruna e Bernardo
E o Bernardo?
não parecem ter esse feitio.
Não, de todo.
Mas é assim, acaba por ser chato, porque sabemos que se isolam muito mais. E isto para os outros concorrentes, em vez de andarem ali a incentivar e a forçar, como o Marco, por exemplo, que, enfim, eu gosto imenso do Marco, mas se ele se diz tão bom jogador, então devia saber que o jogo de casal não é muito favorável.
Ai, Sérgio, eu não concordo nada contigo.
Então, conta, quero saber.
Aquilo, opá, eu tenho assim um ódiozinho de estimação com o Marco, mas pronto, é só isso.
Ah, ok. Mas em relação ao resto, concordas? É assim, eu acho que
Opá,
é
tem.
perigoso.
Sabes como é que diz o outro? Como se e como se há, tem pecados.
Porque acho que eles, em vez de estarem ali tão preocupados em juntar os dois, deviam se preocupar mais com os jogos que fazem, com as suas. Enfim, olha, com o que estão a transmitir ao público e com as bacuradas que às vezes dizem. Tal é o caso de Melões da Vida, de Marcos às
Exato,
vezes e todos.
esse é o nosso próximo ponto.
Eu já
É
estou a dar a
que
deixa, eu sou assim.
exatamente, eu percebi, Sérgio. Eu percebi, obrigado. Esse é o nosso próximo ponto: é se não estás capaz, não vinhas. Tivemos um melão durante uma semana na casa e foi, a meu ver, vergonhoso aquilo que aconteceu. Porque vamos ser sinceros: se vocês estão aí, fazeria alguma coisa, não é? Para estar aí, vou uma semana de férias, aí não estou capaz, vou-me embora. Vamos ser sinceros, ok? Pronto. Pergunta-te, Sérgio, o que é que achaste toda aquela? Ai, eu vou, não vou, eu vou, não vou, 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 e acabou por ir. tu achas daquilo tudo?
Olha, gabo-lhe a coragem de facto, ter saído quando disse que ia sair. Porque nós já estamos habituados a este tipo de fitas do ah, eu quero desistir, eu vou desistir, e depois vai falar com a voz, com o bico, para o confessionário, e depois já não desiste, e depois quer outra vez, e ai, as minhas filhas, e os meus filhos, e não sei o quê. E isso já cansa toda a gente. Portanto,
e aí, os
gabo-lhe...
gatos e os periquitos, e tenho que ir alimentar as flores e arrumar as plantas.
Eu hoje estou para gabar a Cristina Ferreira. Mas acho que, de facto, ela esteve muito bem. Deu-lhe assim uma de Teresa Guilherme e disse, então saia. E acho,
olha,
que é o melhor a fazer neste tipo de situações.
Quando eu te digo que eu já estava em mente para dizer isso...
Mas não é o melhor a fazer neste tipo de situações. É pá, querem sair, então saiam. Ele faz-me imensa confusão quando eles se põem, mas vá falar com o Big no final da gala e com calma conversam.
Exato.
Isso faz-me imensa confusão. Se a pessoa está ali, está a receber para estar ali, e não é pouco nestas edições de famosos, com certeza não deve
na
ser
linha.
Assim tão pouco quanto isso. Se está ali a receber, não entendo qual é a complicação. Se querem sair, saem. Para que andar a fazer fitas? Isso só cansa as pessoas cá fora. Não, não lhes cria qualquer tipo de empatia ou de pena cá fora. Isso a mim... pelo menos na minha opinião, eu não acho que isso cria algum tipo de empatia. Eu pelo menos não fico com pena nenhuma de os ver, ai, eu quero desistir, mas não vou desistir, ai, a seguir já vou. Não, só me mete mais medo.
Não gosto menos.
Exatamente, e acho que isto desagradou os portugueses. Portanto, pronto, ao melão gabo-lhe a coragem de ter saído na hora em que a Cristina o convidou a sair. Mas também devo dizer que não percebi muito bem os motivos. Ele disse que não estava...
Não estava preparado, não estava à altura do desafio.
E disse que estava com dor de garganta desde a semana passada. Também. Ali a mistura, que eu não entendi muito bem, mas enfim. Eu acho que, sinceramente, o Melão não tinha grande necessidade de entrar no Big Brother. Ele próprio disse, chegou a dizer que ficou muito nervoso antes da entrada e que sabe que não tinha grande necessidade de ali estar. Portanto, pelo que se fala cá fora, enfim, na imprensa e internets da vida... A minha opinião é que, enfim, a filha dele tem uma conta no TikTok relativamente conhecida e ficou extremamente entusiasmada pelo convite que o pai recebeu, coisa que ele contou, inclusive, durante a sua estadia na casa. Ele contou como é que surgiu o convite. Pronto, e a filha meio que o obrigou a ir e viu-se isso ontem na gala, que a rapariga começou lá a chorar quando ele... também
e
estava a chorar por causa da saída da Sara, e depois, passado um bocado, já estava a dizer: oh pai, fica, 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 bastante revoltada. Portanto, acho que isto deviam ter trocado o melão pela filha, se calhar.
Olha, eu só te digo que eu odeio fazer isto, mas vou ter que fazer. Acho
Força.
Que uma, isto, a única pessoa que nós temos que elogiar é a Cristina Ferreira.
Eu acho que sim,
porque acho que foi a única pessoa que me disse que eu teve bem, porque pronto. Talvez esteve bem, mas não esteve tão bem ao ponto de ter feito aquele casting àquele homem, mas pronto. Porque, né, razões óbvias.
Sim, mas é assim, as pessoas às vezes podem também não estar à espera destas reações, porque o Melão já esteve noutros realities, foi num Big Brother, se não me engano, também.
Sei lá.
E se calhar teve outro tipo de comportamento aqui.
Vê
se
lá,
calhar...
foi tão impactante esta dia dele noutro Big Brother que eu nem lembro dele.
Não sei, olha, aqui fazia-nos falta a nossa Joana, com certeza.
Exato.
Saberia nos dizer.
Como ela diz, eu sou dos tempos antigos, que vocês não estavam lá.
Ela com certeza
precisávamos
saberia
aqui da sabedoria da Joana dos primórdios dos relatos.
Certamente, agora eles podem se ter surpreendido com esta saída do Melão, até porque a partir deles não estão ali, não são obrigados a ir, portanto, se ele aceitou o convite é porque quereria ir. Mas enfim, olha, também a meu ver não fazia grande falta. Não acho que ele fosse um grande jogador, meteu ali os pés pelas mãos em algumas histórias que contou, portanto eu não simpatizava minimamente com ele. Portanto, não. Olha, uma semana para mim já foi tarde.
Mas após uma expulsão e uma desistência, temos outra vez nomeados esta semana, e agora vamos para o nosso último ponto. Temos Miguel Azevedo, a Tânia, o Nuno Graciano e a Mafalda nomeados. Pergunta a ti, Sérgio, quem é que tu queres que saia, quem é que tu achas que vai sair? Quem eu penso que as respostas vão ser iguais, mas pronto.
Sim, acho que és capaz de ter razão. Eu acho,
claro,
escusado será dizer que quero que a Mafalda saia.
Que choque!
E acho que também será a Mafalda a sair. Se a Sara não foi perdoada, acho que a Mafalda é capaz de sair assim com uma percentagem recorde. A tia Tânia, para mim, está fora de questão.
Tia Tânia.
O Miguel também acho que não. Acho que ele é dos favoritos. Ele é Eu não lhe consigo chamar um homem, ele para mim é um rapaz, é um miúdo, é uma criança. Mas ele é super divertido, é super brincalhão, boa onda, está sempre tudo bem para ele. Não parece que seja planta em momento algum. Quando tiver que dar a sua opinião, eu acho que ele vai dar. E depois é o Nuno, não é? Só está mais o Nuno, não é?
Exato.
O Nuno também acho que é aqui um tesouro ainda por descobrir neste Big Brother, uma bomba ainda por explodir, eu acho. Portanto, eu também não quero que o Nuno saia já, nem acredito que seja mesmo ele a sair. Por outro lado, o meu lado aqui mais de fogo no parquinho, epá, a Mafalda até que podia ficar lá mais uma semaninha e tirarem a tia Tânia, que se calhar
Queres tirar a tia
não
Tânia?
dá tanta polémica. Não, mas eu adoro a tia Tânia, portanto, para mim está fora de questão. E estou só aqui a dizer, num supunhamos, de quem quisesse ver fogo no parquinho, a Mafalda deveria ficar mais tempo, não é?
Opa,
E tu, e
não
tu?
sei. Olha, eu por mim acho que vai ser a Mafalda e a Mafalda tem de ir à vida. Porque, pá, ser sincero, não vou à bola com ela nem um bocadinho. Mas pronto, o Nuno Graciano pode ir para a semana. Agora
Não
vem
acredito muito,
Mafalda.
não acredito muito,
Claro que não,
mas.
não, isto era uma forma de falar, estás a ver? Para mim o Nuno Graciano ia para a semana, por agora tem que ser a Mafalda, porque pá, não vou nada com ela, nada, 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 nada. Já no início pouco fui e agora também não vou.
Sim,
Por
eu
isso.
acho que a Mafalda, lá está, eu estava aqui a dizer o fogo no parquinho. Também não sei se seria bem assim, porque ela não parece ser daquele tipo de concorrentes
Não,
que vá ao confronto, não é?
ela já estava um pouco chateada com as nomeações,
Sim.
inclusive com a da Vanessa, mas depois
Sim, viu-se que sim, mas.
foi fogo de pouca dura.
Foi. Eu acho que ela não seria daquelas concorrentes que vai ao confronto sem medo. Eu acho que ela, num confronto, provavelmente, em vez de se calhar debater muitas ideias ou levantar um pouquinho mais a voz, como às vezes estamos habituados a ouvir, ela provavelmente retira-se e lá vai fazer os seus chás e buscar as suas pedrinhas, os seus incensos. E resolve dessa forma, portanto, acho que a Mafalda não cresce. E depois ela também não é uma concorrente propriamente divertida naquelas danças que eles estão
Exato.
sempre a fazer. Eu às vezes vou acompanhando e ela não está presente, ou não participa, ou está sentada, ou está com aquele ar profundamente enjoado. Ela e outros concorrentes que eu também nunca vejo participar neste tipo de jogos, que é o caso do teu Bernardo, que a mim também me faz imensa confusão. O rapaz nunca participa em nada. Não dança, não canta, não brinca, faz-me imensa confusão. Pediram-lhe para o rapaz se vestir de mulher, ficou super ofendido, a dizer que afetava a masculinidade dele, e 30 por uma linha. Fez muita confusão. Não sei qual é o fascínio que as pessoas têm pelo Bernardo, que na minha opinião nem sequer é fascínio nenhum. Acho que ele é só uma planta que
Eu
anda
não tô,
para
eu,
ali.
por mim não é fascínio nenhum, apenas
Não,
simpatizo com o rapazinho, então há calma.
nem estava a falar de ti, estou a falar mesmo dos portugueses, porque ele foi mais uma vez o primeiro a ser salvo.
Não, a semana passada não foi o primeiro a ser salvo,
Mas
apenas
foi o
foi esta semana,
segundo
então há
por aí,
calma.
também não teve muitas votações. E ele, nesta votação, teve o quê? 2, 3%,
Três, se não me engano.
uma percentagem mínima. E acho que é mesmo porque as pessoas esquecem que ele está na casa e não faz mal a ninguém, portanto, só anda para ali e é capaz de ser. Manda aquelas plantinhas que a gente sabe que vai e vai chegar até à final.
Claro, é talvez a Catarina Sequeira.
A
Mas
Catarina era mais
pronto.
participativa.
Agora vamos dar por encerrada esta nossa sessão de hoje. Hoje que foi só aqui com o Sérgio. Joana, se nos estiveres a ouvir este ponto, olha, cumprimentos de nós os dois. E para a semana cá te esperaremos.
Volta.
Volta, Joana.
Volta que as pessoas já não me podem ouvir, que eu hoje só falei, falei, falei.
Mas falaste bem. E aqui se
Obrigado,
diz que não
obrigado.
falas. Então, pronto, meus caros, esperemos que tenham gostado de nos ouvir. Este foi aqui quase um duelo hoje, assim às vezes, mas correu bem. E esperemos que tenham gostado. E para a semana voltem. Até para a semana, Sérgio.
Até para a semana, Pedro e Joana, espero eu.
Então, pronto, meus caros, até para a semana. Fiquem bem e adeus.